Boa tarde, queridos irmãos. Vamos, neste momento, nos colocando em estado de reflexão, trazendo para a nossa tela mental o nosso pensamento, aquilo que mais nos é importante e que aqui viemos buscar. Elevando nosso pensamento ao Pai, a Deus, a Jesus, nosso irmão, a Bezerra de Menezes, nosso patrono e médico, vamos aurindo as benesses aqui à nossa disposição, fazendo o que mesmo para o nosso bem-estar, para o nosso refazimento e para tudo aquilo que de alguma forma sejamos merecedores de receber. Que Jesus possa colocar a sua mente, o otimismo, a realização dos seus propósitos, a saúde, o auto perdão, e a sensação de bem-estar. E é assim, com este sentimento, que nós vamos abrindo os trabalhos desta tarde, na mais perfeita paz espiritual. Que assim seja. Hoje, nós vamos tratar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Nós acreditamos que estas moradas que nos traz o Evangelho, desde a chegada de Jesus, quando há 2000 anos já vinha nos dizendo e já vinha exemplificando pela sua conduta a grandiosidade destas leis que tornar-se-iam leis universais. É importante que digamos a importância das três revelações: Moisés, mais tarde vem o Cristo, e a terceira revelação através do Espiritismo. O que que nós entendemos hoje como importante? Nós já vivemos numa época em que a ciência deu saltos e chegamos, então, à física quântica, onde já vem nos traduzindo nas mensagens de Jesus uma realidade que nós já estamos vivenciando. Nós já sabemos que a velocidade da luz, que nós pouco entendemos, mas já sabemos que ela é proporcional a 300 milhões de quilômetros por segundo. Nós sabemos também de todas as esferas espirituais, e esta informação quanto à velocidade da luz, ela vai nos dando a proporcionalidade da grandiosidade de Deus. Então, o que que nós vamos agora falar será das várias moradas na casa do Pai, ou nós podemos falar da morada em que nós estamos habitando atualmente. E é importante que digamos ser um pressuposto importante a atualidade, porque nós já vamos vendo e percebendo que nós estamos num progresso que pouco estamos aproveitando. Por quê? Porque, por exemplo, se nós sabemos da harmonia que nos dá a prece, como nós estamos orando atualmente? Nós estamos buscando de que forma a interação com o outro, a interação com a educação da criança, desses que estão chegando agora e precisam muito de nós. Porque quando Jesus veio, ele usou de todo o mecanismo, de todas as leis, e tudo foi uma forma de dar continuidade. Então, ele diz, eu não vim destruir a lei, porque Moisés criou leis, porque a humanidade nessa época vivia ainda de uma forma muito precária em termos conscienciais. Mas Jesus veio e nos falou de perdão, no perdão das ofensas. E nós estamos entendendo. Muito embora consigamos perdoar um pouco menos do que já gostaríamos de estar perdoando, nós já entendemos que é importante isto. Então, perdoar 70 vezes, 7 vezes aos nossos irmãos também dá a nós o direito de tentar 70 vezes, 7 vezes acertar cada ofensa. É a forma com que o Espiritismo está nos liberando no sentido de dizer que nós podemos, sim, melhorar a nós mesmos. E nós, nos melhorando, nós vamos melhorar o psiquismo do astral, do nosso planeta, da nossa psicosfera, se micro, se macro, mas nós vamos melhorando esta psicosfera. Então, nós vamos irradiando saúde, nós vamos irradiando bem-estar, segurança. Por que que nós, de certa forma, estamos inseguros? Se já sabemos tanto sobre ciência, filosofia, religião, Porque de alguma forma que nós não conseguimos detectar tão bem, nós vivemos meio que em guetos, em tribos, onde aquele que professa a minha fé se dá muito bem comigo. Mas o que é de uma fé contrária, ele participa e faz parte de outra tribo. E para nós fica um pouco difícil, porque como assim eu vou me relacionar naturalmente com alguém que não acredita naquilo que eu acredito? E por que que ele não faz o evangelho no lar, por exemplo, que é uma fé que eu tenho, que no meu lar, nos nossos lares, o evangelho no lar vai fazer a diferença na segurança daquela família, na saúde, no bem-estar, na sua condição de leveza vibracional. Mas o outro não entende assim. E nós vamos, neste momento, nos engaiolando, nos reunindo de forma que, se aquele acredita no que eu acredito, eu vou ser sua amiga, vou ser sua colega, vou ser sua parceira. Mas nós não podemos mais ficar engaiolados, porque nós não precisamos engaiolar Deus. Nós temos que ter esse Deus nessa contingência universal para que ele seja Deus e Pai de todos nós. Então, nesse momento que nós sabemos isso, e sentimos que esse Deus que é Pai e que fez tudo o que existe, porque lá no livro dos Espíritos, na questão de número 1, é perguntado, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos, ela é simples. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é isso, e ele está representando para mim esse sentimento, por que que eu preciso fazer com que haja fronteiras onde haja pessoas e grupos, todos separados? Aí nós vemos que eu até encontrei na secretaria, na livraria agora, este livro, Evangelho Fácil, que ele vai nos trazer algumas reflexões frente à evangelização das crianças. Olhem que bonito. É um livro que dá para pintar, dá para... tem histórias. E estas histórias são a luz da idade da criança que ouve. Então, por exemplo, esse aqui é de 4 a 6 anos. Aí nós ouvimos assim: é tão difícil fazer o evangelho na minha casa, porque as crianças não param. E a gente então diz: não tem problema. Deixa eles fazerem barulho, não tem problema. O importante é que eles vejam que essa prática está sendo realizada. Porque eles vão pegar por modelo a prática do evangelho no lar. E aí nos surpreende, porque olha só, nesta cartilha, ela vem explicando que quando nós, pais, adultos, fazemos o evangelho onde tem crianças, nós podemos montar um ambiente recreativo onde a gente possa interagir com esta criança, fazendo com que ela entenda a linguagem que está sendo realizada ali. Então, neste caso, eu achei interessante e gostaria de dividir com vocês, porque na primeira história vem dizendo assim: festa no mar. No fundo do mar havia um peixinho muito inteligente, muito curioso. Apesar de ser bem pequeno, nadava muito ligeiro e com muita coragem. Era muito amigo das sardinhas, que eram peixes pequeninos como ele. Peixinho curioso, vivia muito feliz com todos os seus companheiros. Certa manhã, chegou àquela cidade um peixinho diferente e que vivia num lugar muito distante dali. O peixe visitante fez-se logo amigo de todos e trouxe uma notícia. É que o peixe-rei do fundo do mar iria fazer uma grande festa e queria que todos os peixinhos estivessem presentes. A notícia causou curiosidade e surpresa em todos os peixes, inclusive no peixinho curioso, que logo perguntou: para que essa festa? É aniversário de alguém? Então, o peixe visitante explicou: não, é uma festa diferente. O rei do mar quer agradecer a alguém que é o maior que o mar, que é maior até que o céu e que a terra. Em todo o fundo do mar havia uma grande agitação. Os peixinhos, as ostras, as baleias, enfim, todos aguardavam ansiosos e se preparavam para o grande dia do acontecimento. Mas o peixinho curioso não entendia como alguém podia ser maior que o céu, que a terra e que o mar. Na manhã da festa, o castelo já estava rodeado de animais do mar de todas as espécies. Todos estavam ansiosos pelo grande acontecimento. Na hora da festa, todos entraram e o rei começou a falar. Todos aqui presentes estão curiosos para saber quem é o mais poderoso que o mar, que o céu e que a terra. Então o peixinho perguntou: mas quem é assim tão poderoso? É Deus? Explicou o peixe-rei. Deus? E onde está ele? Ah, ele está em todas as coisas, em toda parte. Porque foi ele quem criou tudo o que é belo que podemos ver. O sol, a chuva, o mar, o céu e a terra. Então, o peixinho curioso entendeu quem era o Todo-Poderoso e desde esse dia, quando olhava para todas as maravilhas do fundo do mar, ele sabia quem as havia criado. Assim pode ser feita a revelação de Deus aos nossos pequeninos, às nossas crianças. Assim nós podemos dizer que não importa se é ostra, se é sardinha, se é peixinho pequeno ou grande, que Deus criou a todos. Nós entrando então com o Evangelho que nós acabamos de mostrar, onde tem a questão do primeiro capítulo, que vai dizer: no segundo capítulo, que vai dizer: meu reino não é deste mundo. No terceiro, vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. Se nós entendermos que numa época onde nós estudávamos educação moral e cívica, onde nós tínhamos professores que atuavam com superioridade, com condições de trabalho, nós vamos ver que é urgente estas novas traduções para que as nossas crianças entendam que existe um Criador, que existe um Pai e uma Mãe. Mas ainda mais do que isso, esses pais precisam entender que nós, que temos autoridade junto às crianças, como pais, nós não podemos trocar a figura de pai e mãe por amigos. Porque os amigos podem ser vários, pai e mãe não. Autoridade, respeito e disciplina tem que ser dado de forma muito substancialmente importante para que as crianças entendam que tudo tem uma razão de ser. Então, quando os nossos filhos dizem que não aceitam, que não querem, que não nos obedecem, nós vamos precisar parar, tirá-lo dos WhatsApp, das mesas de refeições, para que possamos interagir em família, para que eles entendam que aquele pai e aquela mãe que estão trabalhando, estão chegando cansados, precisam do auxílio e da sua compreensão. Porque muitas vezes, pelo muito que temos a fazer, nós vamos por um processo de culpa, achando que precisamos compensar as crianças pela ausência, o que não é verdade. E é nesses dias em que nós estamos buscando, nessas moradas futuras, que vamos entendendo que se nós estamos neste planeta Terra, alguém irá vir para cá, Porque quanto mais nós vamos galgando mundos mais adiantados, existe quem está vindo pós nós. E que mundo nós vamos deixar para esses que estão chegando? Quando Jesus mandou esses avatares para receber todos os que estavam imigrando para cá, ele deixou uma terra preparada. E nós estamos deixando pessoas preparadas ou nós estamos fazendo com que nossas crianças fiquem hipnotizadas, cada uma no seu gueto, cada um no seu desenho, cada um no seu programa, o qual ele carrega consigo. Nós temos nas mesas de restaurantes as crianças ilhadas, sem saber nem mesmo o que estão comendo, porque os pais dão na boca, porque a criança não para com o seu programa para se alimentar. Então, nós precisamos ouvir as crianças, sim, mas nós temos responsabilidade e precisamos ter o compromisso que ouvir, sim, dividir, sim, mas nós não podemos obedecer às crianças, porque elas não sabem. Elas precisam de educação, de maturidade, de orientação religiosa. Há pais que diz, não, depois ele vai escolher. Não, ele não pode escolher depois. Ele não vai poder escolher porque ele não tem parâmetro para decidir. Ele não conhece, ele não sabe. A criança poderá escolher, sim, depois que conhecer. Assim como nós. Nós precisamos entender mais de física quântica. Nós precisamos entender mais de religião, de filosofia e de ciência. Porque a religião agora está em alta. Por quê? Porque a ciência está avançando e com os exames, com neuroimagens, está mostrando que o nosso cérebro, em prece, ele tem uma luminosidade em regiões específicas. E agora nós estamos dando um salto quântico. Mas esse salto quântico é extremamente importante que seja muito cuidado, porque as crianças não estão no mesmo contato vibracional, porque elas não estão tendo presença no nosso dia a dia. Os consultórios estão lotados de crianças com depressão porque falta-lhes limite. E limite é amor. Não é um limite não porque não, é não e explicar por que que não. Nós precisamos identificar para eles a necessidade do respeito ao outro. É o sim, sim, não, não.
E ela, entendendo, ela vai amar a esse pai. Ela vai amar esta mãe e essa família. Por isso, a importância do evangelho nos corações. E quando tivermos o evangelho à luz do nosso comportamento, exemplificando isso, neste momento nós teremos condições de já começar a falar das moradas que existem. Então é muito lindo, mas nós vamos precisar gastar um pouquinho de tempo. Nós aconselhamos, se pudermos, tirar 30% do tempo que perdemos com as informações 100% inúteis, nós teremos tempo para as nossas crianças. E quando falamos em crianças, nós precisamos lembrar que cada um tem a sua criança interior. Não é só os pequeninos, somos nós mesmos. Porque o modelo dessas crianças pequenininhas é o modelo apresentado pela mãe e pelo pai a esta. Então, a mãe apresenta um pai a esta criança. É o pai que a mãe percebe. É o que ela diz e pensa e acha dele. O pai apresenta a essa criança uma mãe. E é nessa troca que os filhos vão ser as representações vivas daquele pai, daquela mãe, tornando-se família. Assim, queridos irmãos, nós vamos concluindo, fazendo com que Deus e Jesus esteja presente em nossa casa, na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras e também nos nossos pensamentos. Que possamos ter a confiança da presença, da ciência deste Deus de amor e misericórdia que existe junto a nós, no nosso lar, no nosso trabalho e ao nosso lado. Paz e luz a todos e que assim seja.